Aquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Ask any racer, any real racer. It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning.
Sejam bem-vindos, séries da Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a franquia Velozes Fucking Furiosos. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Peraí que eu tô só passando a catraca do ônibus aqui, um minuto.
Já Siqueira, Tiago Siqueira.
Velozes e Furiosos pode ser bacana de assistir, mas ainda fica no meu busão, sabe?
Isso, Siqueira. Direto de Nova York, Arinaldo Dantas.
Eu vou de carro.
Marcha. Arinaldo, você é um doutor. A sua esposa tá do seu lado aí.
Ela saiu, tô liberado. Já engataram a primeira marcha.
Excelente, nós vamos falar aqui sobre a franquia Velozes e Furiosos. Gente, olha só, vou falar no vídeo de vocês. 7 filmes. Vocês têm noção? 7 filmes da franquia Velozes e Furiosos. Um arrecadando mais dinheiro do que o outro. A franquia, puta merda, que franquia é essa? Que coisas impossíveis são essas que acontecem no cinema? A negar se divertir no cinema. Aliás, pessoal voltando pra assistir Velozes e Furiosos mais de uma vez no cinema. É uma coisa com essa franquia. A gente vai discutir sobre tudo isso. Só pra lembrar, quando a gente for falar de Velozes e Furiosos 7 especificamente, se você não quer levar spoiler do Velozes e Furiosos 7, vá aqui na postagem que tem o momento exato que a gente começa a falar de Velozes e Furiosos 7, porque a gente vai revelar spoilers da vida real, né? Pô, o Walker morreu na vida, né? Então...
spoilers, carros correm, coisas explodem, tiros são dados.
Exatamente, se você não levar spoilers de Velozes e Furiosos, né, gente?
Jurandir, liga o nitro, Jurandir, liga o nitro, Jurandir.
Simbora pra falar sobre Velozes e Furiosos agora aqui no programa.
Rapadura Cast.
Money will come and go. We know that. The most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Right now.
Yo. Move, nigga. Ja Rule 01. Yeah. It's our world. Please believe. Niggas ain't real. Please believe. It's murder. Please believe. I-N-T. Niggas, what's fucking with me? Y'all, you well need. Love me or hate me, baby. Refer to 336, baby. That's the rule. Please, niggas, don't get it confused.
Muito bem, Velozes e Furiosos, que alegria estar aqui. Que é isso, que é?
Bateu, sei que era pra brincar de Velozes e Furiosos, bateu o carro.
PH, sua frase fez muito sucesso nas internets.
Qual é a frase, Júlio? Repita.
Quem anda de ônibus não pode criticar Velozes e Furiosos. Não aceito crítica de Velozes e Furiosos de quem anda de ônibus, na verdade.
Isso aí.
Muito bom. As pessoas ficaram com raiva, viu? Quem não tem carteira de motorista ficou muito puto.
Mas é uma oportunidade, né, Jonas?
Isso. O cara só dirige no GTA, né? No turismo.
Faça uma limonada com os limões. que eu jogo em você.
Exatamente.
Jurandir, tem gente nessa franquia que só aprendeu a dirigir depois de ser contratado pro filme.
Quem, Siqueira?
A Jordana Brewster e a Michelle Rodrigues não sabiam dirigir antes do primeiro Velozes e Furiosos.
A Jordana é o quê? Porque ela mal dirige, né? Ela dirige no primeiro ali pra impressionar o Paul Walker e tudo mais, mas a Michelle Rodrigues sempre tava fazendo a bagunça, né? Mas até porque a Michelle Rodrigues entrou bem novinha, né? 2001, primeiro filme. Puta que pariu, cara.
Jurandir, é a gente que tá ficando velho, é a franquia que tá ficando velho, ou tá todo mundo ficando velho?
Eu não sei.
Eu acho que a Jordana Brewster tá ficando velha, viu, cara? Que você morrendo no filme original, 2001. Esse último agora, ela deu uma...
Opa.
Ela deu uma enfeadazinha, viu, cara?
Mas vamos pegar as idades aí, né, cara? 14 anos a menos aí pra todo mundo.
É.
Vamos fazer um exercíciozinho rapidinho aqui. É, Paul Walker morreu com 40, né?
Tinha 27
então,
na época.
Então tinha 25... Entre 25 e 27 aí, contando filmagens, lançamento, etc. Michelle Rodrigues tinha 22 aninhos.
Isso, tava bem novo. Aliás, pega o primeiro filme, tem link no post. Veja a foto da Michelle Rodrigues aí no primeiro filme. Bem novo, comparando com o último. É
saída de Girl Fights.
Exatamente.
Paul Walker bem diferente do carismático Paul Walker quando ele veio a falecer, né?
Ele tava mais... Ele era bem lourinho, cabelo enrolado.
É, ele era o estereótipo
gatinho. Gatinho.
É, isso aí. Ele é o estereótipo do Backstreet Boys, né?
Ele era o surfistinho. Aliás, PH... Não sei se... Aliás, pegar Siqueira e Arinaldo. Não sei se vocês concordam comigo. Eu sou muito fã da franquia Velozes Furiosos. Eu sempre assisto todos, gosto de todos os filmes, que se foda a crítica especializada.
Eu não sou muito fã, só pra fazer o lado dele.
Tá, só pra fazer o contraponto.
Eu me tornei muito fã.
Tá, justo. Muita gente que permaneceu na franquia se tornou fã com o passar dos filmes, né? Mas é engraçado, porque se você pegar o primeiro filme, ele é... O Caçador de Emoção, né, cara?
Caçador de Emoção com caos na
começa ao fim. Lembra do Caçador de Emoção? O filme dos anos 90, lá Keanu Reeves, Patrick Swayze. Keanu Reeves é da polícia. Ele se infiltra nessa gangue do Patrick Swayze e vai pular de paraquedas, assaltar banco com máscaras de ex-presidentes e etc. O Velozes Furiosos é a mesma coisa, né? O Paul Walker, ele se infiltra nessa gangue do Toretto, né?
É, já assisti o Caçador de Emoção. Recentemente, e eu consigo fazer uma comparação, porque também o primeiro Velozes e Furiosos tá um pouco fresco, a tramóia do Velozes e Furiosos, ela consegue ser melhor do que a do Caçadores.
Uhum.
E tem um elemento muito mais interessante, que assim, o Caçador te distancia, né? A radicalidade dele é muito radical, entendeu?
É.
E tem uma peculiaridade, o primeiro Velozes e Furiosos, que talvez isso tenha mudado o rumo da franquia. É que, na minha opinião, foi um filme que foi feito pra ser único, isolado, era um filme de corrida e só. Só que o carisma dos personagens, o carisma do Paul Walker na época, do Vin Diesel, da Michelle Rodrigues, foi um carisma que extrapolou o filme e fez com que as sequências fossem inevitáveis, na minha opinião. Aí foi um elemento surpresa na franquia. Hoje você se importa muito mais com os personagens do que com a história. Você
com
vai
carros,
lá pra
né? Você não se importa com carros, verdade.
Só pra dizer, só pra completar aquele pensamento, a Jordana Brewster, né, que é a Mia Toretto, tinha 20 aninhos na época, entre 19 e 21, né, gravações e lançamento. Mas o que o Arinaldo falou é interessantíssimo, mas só que eu discordo só do ponto do Paul Walker. Acho que o Paul Walker, ele se tornou carismático com o tempo.
Verdade.
Eu digo isso porque o primeiro filme, ele é um baile do Vin Diesel. Ah, Oscar, não, quando eu digo um baile, pelo amor de Deus, eu tô localizando o filme pra nicho, eu tô... Entendeu, né?
Toretto com a sua cruz, camisetinha preta, abrindo os braços, é...
O mesmo macacãozinho que ele usa em uma determinada cena no sétimo filme.
Exatamente.
Com a tag aqui, Toretto.
Eu vi o primeiro filme... O Vin Diesel como um vilão da história. Eu não tolerava aquele jeito do Vin Diesel.
Ele é meio vilão. Aliás, ele é um vilão. Ele não é vilão. O vilão é aquele que fazia parte do grupo dele lá, né?
O Vince.
Ele é um estilo Wolverine, entendeu? Né?
Ele é problemático.
Não, primeiro. Porque assim, o primeiro é clichêzaço, né? Assim, o cara chega assim. Eu quero.
Os caras roubavam players de DVD de caminhão.
Siqueira, mas a gente tava em 2001. Considerando que o filme foi filmado nos anos 2000. Anos 2000, meu amigo. Febre DVD. DVD do Matrix impulsionando
não,
a parada.
Não, mas assim, beleza, Ju. Mas é ladrão de galinha.
Não. Que seja. É. Mas um puta do assalto, né? Os caras, caminhão gigante, os caras atirando no caminhão pra se pendurar, pra pular, pra dar porrada no motorista. Sempre foi engenhoso a parada.
Eu vi esse filme com meu filho, meu filho perguntou, papai, como é que eles arranjam dinheiro pra comprar esses carros com essas coisas? Isso dá dinheiro pra comprar esses carros tão caros que eles têm?
É um belo
assalto. Assalto também. Mostrando que o crime compensa nesse sentido.
Agora, gente, esse primeiro filme foi dirigido pelo Rob Cohen.
Rob Cohen.
E o cara que fez coisas legais. Ele nunca fez uma coisa assim que fizesse massa. O que ele fez de bacana? Dragão, a história de Bruce Lee, que eu acho um filme legal.
Muito bom.
Médio.
Coração de Dragão e Daylight.
Daylight é interessante.
Daylight do Sly, né?
Daylight é interessante. É, se você localizá-lo, é muito interessante.
E depois que fez o Velozes e Furiosos, foi fazer lá o Triple X com o Vin Diesel também.
Aliás, foi o motivo pelo qual Vin Diesel não voltou pra sequência do Velozes e Furiosos, né? Do Velozes e Furiosos 2. Foi porque ele queria mais dinheiro. E o motivo principal é porque o Rob Cohen falou assim: gente, Vin Diesel, eu e tu é foda. Química do mal. Vamos fazer um filme só nós, assim. Esquece esse porra de carro aí. Vamos fazer adrenalina do começo ao fim. Aí fizeram o Triple X, né? No ano seguinte, né?
É, que atinge certos objetivos. Mas é um filme bem ruinzinho. E datou como o primeiro Velozes e Furiosos não datou ainda. Mas aí, continuando o que eu tava falando, e baseado ainda no que o Erinaldo falou, o segundo Velozes e Furiosos é muito ruim.
É muito ruim.
Porque entrega um roteiro fuleira. Mal educado. Não vou nem mais dizer.
É porque eu tô evitando palavras. Um roteiro mal educado.
Macho, um roteiro mal educado, quando eu falo isso, é um roteiro que humilha as mulheres, humilha o negro, né? Humilha chinês, mas ele pega todos os estereótipos. E não, o bom é o Paul Walker branquinho dos olhos azul. Mas, é por isso que eu falo mal educado. Só que aí, o terceiro filme, que já melhora o nível, com a volta do Vin Diesel...
Não, o Vin Diesel aparece numa ponta no final do filme.
Mas você entende que já começa aquela relação amizade...
Comeback. Mas é porque a linha cronológica do Velozes e Furiosos é tipo o filme do Tarantino, entendeu? É muito complicada de entender.
É que nem X-Men dos anos 90.
Exatamente. Então, assim, só pra guiar o ouvinte aqui que tá perdido no mundo, não sabe, meu Deus, qual filme assiste primeiro. Você assiste o primeiro Velozes e Furiosos, você assiste o segundo Velozes e Furiosos, você assiste o quarto Velozes e Furiosos, esquece o terceiro. Você assiste o quinto Velozes e Furiosos, você assiste o sexto Velozes e Furiosos, aí você assiste o terceiro e depois o sétimo. Porque o Han, ele tá vivo no 4, no 5 e no 6. Aliás, no 6, ele não tá vivo, né?
No final do 5, ele diz assim, rapaz, tá na hora de ir pra Tóquio, né? Rapaz, vou depois.
Mas os caras amarraram isso muito bem. Por quê? Voltando, Velozes e Furiosos 1 fez um sucesso ok. Tava com o objetivo de apresentar carros, tinha tudo aquele engenhoca, né? Deles assim, eles aceleravam, entrava a câmera na engrenagem, no motor, aí mexia, né? Tinha um...
O primeiro é um show-off do Nitro, NOS, né? Yes. Nós, né? Que a gente falava, ligo nós, né?
É o turbo do Top Gear, né?
Isso, e lembrem-se do jogo que fez sucesso... Um aninho e meio depois, Need for Speed Underground.
O Velozes e Furiosos é meio que uma adaptação da franquia Need for Speed, né? O que eles tentaram adaptar depois foi o Velozes e Furiosos.
Melhor que o filme do Need for Speed.
É, mas eles meio que se retroalimentaram, né?
Mas o problema é que o filme do Need for Speed, ele investiu nos carros. Os carros do Need for Speed são melhores do que os carros do Velozes e Furiosos. Só que o Velozes e Furiosos investiu nos atores, cara, e na história.
O Velozes e Furiosos é tão importante, uma franquia que algumas pessoas talvez não tenham esse conhecimento, mas o Velozes e Furiosos foi importante por criar um gênero, né? E um mercado, praticamente.
Cultura.
Porque, exatamente, uma subcultura, na verdade, né? Porque já existia essa parada da tunagem, né? De você tunar os carros e tudo mais. Mas quem trouxe isso pro mainstream foi Velozes e Furiosos, né? Então as pessoas assistiam o filme dos Velozes e Furiosos e, caralho, eu quero colocar neon no meu carro, eu quero trocar os aros no meu carro, eu quero colocar mais cavalo no meu carro, colocar o cacete no meu carro.
Juras? Inclusive, isso. O primeiro filme ele foi baseado num artigo chamado Racer Act, é esse que um jornalista chamado Kim Lee, que mostra justamente esse mundo underground das corridas de carro.
Exatamente. E o que também foi uma febre... Já existia essa parada de rachas no Brasil, né? Sempre existia, aliás, no mundo todo sempre existiu.
Acho que sempre houve.
Mas ficou cada vez mais aflorado, né?
O negócio de racha vem desde Ben-Hur, né?
Mas aquilo eram rachas legais, entre aspas, né? Porque era dentro de uma arena, né?
Mas era racha, o jogando é road rash das antiguidades.
Não, sei quem tiver, desde o filme do Moisés, estava lá aí. Explicando de corrida de biga também.
Mas enfim, sim, cria-se uma subcultura e muito atrelada também a uma cultura muito forte, que é a do hip hop, né?
Exatamente, está tudo relacionado.
Vamos dizer que todas vêm da grande, e aí sim, a gigante cultura, que é a cultura de rua, né? A street, né?
Eu lembro revendo os filmes, né? Eu no primeiro filme aí chega a polícia, Aí eles vão, olha gente, tá, os policiais estão chegando. Aí eles saem correndo, tudo mais desesperado. Aí o Toretto e o Brian conseguem fugir, desviando absurdamente de um carro, e o carro bate. Aí o policial, God damn it, street racers.
É isso aí.
Street racers, é isso aí.
Né? É toda subcultura da cultura das ruas, né? E perceba. É o lance de eles estão aqui fazendo, pegando pareia, né, como diz aqui o Matuto,
uhum.
Mas eles estão aqui no racha, ah, vem o policial, todo mundo dispersa e tal, a evolução do que, ó, estamos aqui fazendo um picho, estamos pichando aqui, lá vem o policial, joga o picho fora, tal, não sei o que e tal, entendeu? Então, é tudo dessa cultura, assim, underground e antissocial, né, quando eu digo antissocial, não é que nem nerd essas coisas, não, uhum. Antissocial, anti... A cultura da sociedade em vigor.
É por causa dos rachas que aconteciam muito. Na nossa própria cidade aqui em Fortaleza, existiam locais aqui que eram, assim, à noite tinha racha, cara. E era frequente, sabe?
Eu morava em frente a uma avenida que toda noite tinha racha, né? Que é a Bezerra de Menezes.
Pois é, você só escutava o... Absurdo, né? E galera, aí, assim, galerão.
Quando você via era um Gol branco a 120 por hora.
Um Fiat Uno, né? Um Fiat Uno com cano duplo.
É, eu nunca participei de racha, não, mas eu, quando era mais jovem, era 20 e poucos anos e tal, depois deixava a namorada em casa, aí eu gostava de dar umas esticadas. Na época não tinha fotossensor e não tinha trânsito, e a idade deixa você mais responsável, né? Eu chegava a colocar 200 km por hora na cidade.
Diferente dos meus amigos aí, eu sempre fui um motorista padrão.
PH, você... Você não venha com esse papinho. Você é conhecido por colocar medo nas pessoas. As pessoas entram no seu carro, já colocam um cinto de segurança, colocam a mão onde fica o freio de mão e a outra mão em cima daquela alça.
Falácia, que falácia.
Só perde pro Pedro, porque o Pedro Bacanudo lá, que é o terrorista das ruas, né? Mas aqui, voltando pro Velozes Furiosos, é interessante como a franquia ela deu uma evoluída, né? Porque no primeiro já existia o conceito, um mínimo de conceito de família, que o Toretto ele trazia isso, né? A família Toretto, né? De se reunir naquela mesa do ladinho da casa dele, no quintal da casa dele, né? De fazer aquela oração, de fazer aquela refeição. Então assim, por mais que isso seja pequeno, incipiente no primeiro filme, depois de 7 filmes, você vê o quanto aquela cena representa muito pra série toda, sabe?
E olhando aqui pra arrecadação, Jurandir, você pega, o primeiro faturou 144 milhões nos Estados Unidos.
É, 207 no mundo.
É, o segundo, nos Estados Unidos, 127, ou seja, saiu o Vin Diesel, deu uma quedinha, mas ainda foi um filme rentável, porque é um filme barato de ser feito.
Mas ainda no mundo, ele faturou mais, foi 236 milhões, então assim, aumentou um pouco.
O terceiro... aqui nos Estados Unidos, faturou a metade, 62, que é o Tokyo Drift, que na minha opinião é o pior da série. Pior. Nossa, do que o segundo.
Dos melhores, eu, né? Acho um dos melhores.
Aí a série começa o seguinte, a série, ela
a partir do quarto, né?
Ela traz de volta o
time.
O time, a família.
Isso.
Né? Aí já faturou aqui 155, no 5, 209, no 6, 238, e esse 7 agora eu acho que vai bater os 300 milhões de dólares aí, vai ser o maior filme da franquia.
E olha que tu tá falando de números, que números locais, né? Mas se você for pegar no mundo, a partir do 4, do 4 foi 363 milhões no mundo todo, o 5, 626 milhões no mundo todo, o 6º, 788 milhões no mundo todo.
Quanto foi no primeiro final de semana? No primeiro final de semana do sétimo.
147 milhões no primeiro. Cara.
É a maior abertura da franquia.
No primeiro fim de semana, mais de 400 milhões no mundo todo. Ou seja, é filme que passa de bilhão. Blockbuster, meu amigo. Velozes e Furiosos virou a franquia que todo mundo dizia assim: ai, que besteira. Esse filme de carro, essas coisas mentirosas. Que filme besta e tudo mais. Virou uma baita de uma franquia que, aliás. A gente pode dizer que é uma das poucas de Hollywood que consegue ser inventiva e ao mesmo tempo mentirosa, mas no sentido, não assim, nossa, que impossível acontecer isso. Porque os caras fazem de verdade as coisas, cara.
Ah, não, Jorge, menos.
O salto
menos.
De avião foi tudo verdadeiro.
Não é aquela mentira de você estar olhando pra física e dizer, olha, pela física isso seria...
Cara, mas o Erinaldo...
Eu acho que assim como o carro e como eles apresentaram até no primeiro filme, é nada mais do que a cultura do exagero, né? Eles Exatamente. Vão cada vez mais exagerando. Quando eu falo exagerando tempo de porrada no filme. O último filme, o sétimo filme, pelo amor de Deus, 20 diálogos e 2 horas de porrada genuína, sem stop, sem parar.
Mas sem ficar insuportável e sem você entender nada como é Transformers, né? Você entende as coisas que estão acontecendo no Velocity Depende, Lost, pelo menos.
Se você assistir como eu assisti no 3D, que é tudo escuro, você não vai entender nada.
Mas é porque a gente fala daqui a pouco do sétimo filme, que esse 3D é totalmente sem sentido, porque a filmagem final de ação, que tem uns 30 minutos, é à noite, né, cara? Como é que esse 3D, a 3D à noite é um problema gigantesco.
O problema nem é esse. O problema é que o 3D só tá vindo pro mercado latino e asiático.
Eu vi no IMAX 2D.
A gente viu no... Eu sei que a gente viu no IMAX, né, 3D. Que belo som, hein? Aliás, Velozes Furiosos, tá de sacanagem com o seu som. Som e trilha sonora é um espetáculo. É uma série que evoluiu com o tempo, né? Se você pegar... Faz a maratona, você que gosta da franquia, faz a maratona novamente pra você ver como a franquia, como a franquia cresceu, sabe? Em todos os sentidos.
Não desista no terceiro, porque pra mim, o filme que eu mais gosto da franquia é o quarto. A volta do time todo é algo que emociona. Você que achou que nunca mais ele se reunia de novo, de repente você vê no quarto filme da franquia que você achou que só fosse dar um filme, no máximo dois, e eles se encontrarem... E você percebe ali a emoção que existe entre eles. Pô, o quarto pra mim é um filme que fica no coração. Boa. Quando eu vi eles de volta lá, puxa, que massa, cara. Né? E você vê, depois tiveram mais três filmes com eles juntos ainda, né?
E, gente, essa franquia só existe por conta da insistência de um cara, Vin Diesel. O Vin Diesel, ele deu uma jogada de mestre, que foi uma jogada no melhor estilo George Lucas, certo? Fez o primeiro filme, beleza. Aí não deram a grana que ele queria pro segundo. Aí disse, tá bom, ok. Aí veio o terceiro.
Aí no segundo, o Paul Walker fez e colocou o Tyrese Gibson, né?
E não deu tão certo. Não deu certo.
Tem coisa de carro que é bacana, sabe? Tem carros assim, fortes, em velocidade pra cacete. Mas ainda era franquia voltada pros carros, né? Os personagens estavam meio em segundo plano ainda, né?
É um filme sem alma, né? É um filme sem alma.
Aí veio o terceiro. Aí a Universal disse, olha... Primeiro, a Universal testou o filme, certo? Teste não foi muito bom, então eles resolveram chamar o Vin Diesel de volta. Vin Diesel chegou e disse, olha, eu volto, se vocês me derem os direitos da franquia Riddick. O preço dele pra voltar foi os direitos da franquia Riddick pra ele produzir a franquia Riddick do jeito que ele quisesse, de maneira independente.
Aquela bosta, né?
Aquela bela bosta, né?
Mas ele fez lá seus filmes e seus jogos, né?
Pois é.
Beleza. Mas olha só, Velozes e Furiosos 3, meu amigo, chegam em Tóquio e puta que pariu, é um filme muito foda. I get a feeling it's gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly print. At the starting of the week, at some talks you'll hear them speak. It's only sonora muito foda. Carros, assim, subcultura, né? A gente tá falando de subcultura, de racha e tudo mais. Em Tóquio,
imitando a vida, né?
Em Tóquio não é retinha. Tóquio é drift. É conhecido pelas suas curvas. E curvas de estacionamento. Então, o drift, essa arte, né, de ficar derrapando o carro, é a subcultura dos rachas já, né?
Juras, então, quem curte anime, existe um anime chamado Nietzsche Aldin, que é basicamente Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Eles pegaram muito de Nietzsche Aldin e colocaram no roteiro de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio.
E os caras foram muito corajosos no Velozes e Furiosos 3, porque eles tiraram todo mundo. Olha, negada, sai todo mundo. É uma turma nova.
Eu até gosto daquele protagonistazinho,
o Lucas Black. Ele é muito assim, ruim, gente.
Ele é ruim.
Cara, mas... o sotaque dele chega a ser irritante, tão forte, cara.
É forte mesmo.
Acho que o melhor mesmo dos atores lá é o que faz o Ren, né? O Sun Kang, né?
E que também é aquela coisa.
Que virou carismático da série, né?
Inclusive. É, mas peraí. Tem que se dizer que tem uma coisa sobre esse filme. Tem o Sonny Chiba, uma das lendas vivas do sistema de ação japonês.
Ele é que faz o pai daquele malvadinho.
Tio do mafioso.
Mafioso,
é. O mafioso são chefe. O poderoso chefão do Japão é ele.
Ah, que pariu, mas eu vou dizer uma coisa, meu amigo. Iradíssima. As corridas. Velozes e Furiosos é uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, porque em épocas de computação, que tudo tem computação gráfica, Velozes e Furiosos é uma das poucas séries que ainda arrisca a fazer efeitos práticos. Ele tem computação gráfica porque hoje em dia é difícil você fazer um filme em Hollywood que não tenha efeito de computador. Mas os caras, cara, cena de assalto de carro passando por debaixo de caminhão e em velocidade lado a lado e em penhasco e tudo mais, é tudo real, mano. Os caras fazem mesmo. Não é por nada que Velozes e Furiosos ganha sempre aquele Stunt Awards, que é o Oscar dos dublês. É porque os caras fazem muita coisa, bicho.
É o que distancia o Velozes e Furiosos. Porque assim, Velozes e Furiosos e Mercenários se aproximaram. Eu não sei quem foi que chegou perto primeiro. Acredito que o Velozes e Furiosos se aproximou do Mercenários, pegou aquele bonde de grande reunião, de grandes nomes. Pra esse, inclusive, o sétimo, sim, tentou Denzel Washington, né? Tentou praticamente a galera inteira, uhum, do Mercenário e tudo mais. Enfim, ele se aproxima, mas ele melhora Mercenários anos luz.
Sim, total.
Justamente por conta disso, por conta dos efeitos práticos. Enquanto, se você voltar lá no Rapadura Cast, que a gente comentou...
A trilogia
dos Mercenários. E a gente reclamando de fundo verde, de coisa mal cortada, de falha de edição... Aqui no Velozes e Furiosos você pode ver muitos defeitos e pode não fazer o seu estilo. Mas técnico, você não vê nenhum defeito.
Exatamente.
Não, tem. Mas você não te atinge, não te maltrata.
Por exemplo, eu revi o Velozes e Furiosos 2, né? Aí tem uma hora lá no começo que eles estão no racha e tudo mais. Aí a ponte levanta e os carros têm que saltar da ponte. Quando ele chega no salto, você vê que os carros... Aí a câmera se distancia... E os carros estão voando, você sabe que é computação gráfica. Só deixa de ser computação gráfica quando ele salta e quando ele senta no chão, né?
É, eles erraram, eles deram uma exageradazinha de computação gráfica no quarto.
Não.
É o quarto filme, que com o crescimento do orçamento eles quiseram talvez exagerar algumas coisas. Viram que não deu certo e no 5 voltou para o que o primeiro foi.
Né? Exatamente.
Que efeitos realmente... Pô, a indústria de dublês de carro é o que é há anos em Hollywood.
Exatamente. Não esqueçamos daquela cena clássica do Matrix 2 na Highway, que é espetacular, né, meu amigo?
Espetacular. A melhor parte do segundo e terceiro filme é aqueles 40 minutos, né, Siqueira, de Highway.
Também não esqueçam das cenas de carro do próprio Transformers. Transformers pode ser aquela merda toda e tudo mais, mas cena prática, quando eles decidem fazer cena, vamos explodir carro, gente. Os carros
e quando a gente
bem.
Consegue enxergar, né?
Isso. Porque quando entra robô no meio, aí fode tudo.
Tirando o último Transformers, eu gosto da eu gostei dos três minutos.
Só pegar o primeiro, tem muita cena de ação espetacular, assim, em Highway, né? Mas uma coisa que a gente tem que dizer do Velozes e Furiosos 3, que ele tem toda essa subcultura do Japão mesmo. Os caras localizaram mesmo. Aliás, Velozes e Furiosos virou uma franquia que ele consegue rodar o mundo, porque virou um fenômeno, né, cara? Os caras são... O que a China não deve estar fazendo de tudo pra levar Velozes e Furiosos pra lá, né, cara? Porque a China...
Abu Dhabi já conseguiu.
Já conseguiu, né? Já foi Brasil, já foi Londres, já foi Tóquio.
Brasil!
Então, assim, os caras estão fazendo a parada, sabe? De rodar o mundo. Não é por nada que é um sucesso internacional, Velozes e Furiosos. É por causa disso,
juros, né? Até uma observação. Eu vi aqui nos Estados Unidos, o Velozes e Furiosos, na IMAX. Antes de começar, depois dos trailers e antes do filme Velozes e Furiosos, eles fizeram uma propaganda de Abu Dhabi. Uma propaganda muito legal. Caramba. Muito legal, mostrando os parques. Quando a gente tava vendo meu filho, rapaz, onde é isso? É a Disney? O que é isso aí? Depois falaram Abu Dhabi. Porque mostra que Abu Dhabi tem um parque bem legal da Ferrari. Tem pessoal de biquíni, cara, né? Abu Dhabi, eu jamais imaginei que fosse Abu Dhabi.
Não, no próprio filme
no
tem
final,
isso, né?
Pois é, mas no final aparece Abu Dhabi, antes de começar o filme. Ou seja, houve uma ação de inteligência por parte do governo de Abu Dhabi pra não só ter injetado dinheiro pro filme ser filmado lá, como também pra ter investido na publicidade. Porque senão ia ser uma cena perdida. O filme se passa, Abu Dhabi se passa. Será que fizeram isso no Rio? Eu acho que não, né? Porque as cenas do Rio de Janeiro acontecem em favela e tal.
No, e outra coisa, boa parte das cenas que são no Rio foram filmadas em Porto Rico.
Pegaram mais o cenário, né, como pano de fundo. Por quê? Normalmente o Velozes e Furiosos, quando vai pra algum país desse, o país investe, né? E o Rio de Janeiro não quis investir. Então... Mas voltando lá pro Velozes e Furiosos 3, eles jogaram o time todo fora, uma equipe nova, uma galera nova, trilha sonora foda, carros fora e tudo mais. Aí, como se queira disso, o Vin Diesel aparece no final, porque eles já tinham combinado de fazer o 4. Então ele queria deixar engatilhado, né? Então, no final do filme, aparece o Vin Diesel lá em seu carro, dizendo que o Han era um cara muito importante, porque o Han morre no Velozes e Furiosos 3, né? Aí vem Velozes e Furiosos 4, reúne o time inteiro, né?
O filme Peças Originais.
É tão recomeço de tudo que o nome do filme vai ser Fast and Furious. Só isso. Não é Velozes e Furiosos 4, né? Depois eles começam a assumir o Fast 5, né? O Velozes e Furiosos 6 e 7. Mas nesse especificamente, pra marcar a época, ele fala é Fast and Furious. E é isso, junta todo mundo de novo. O terceiro filme foi dirigido pelo Justin Lin, que volta pra dirigir o quarto filme. E escrito pelo
Chris Morgan, que também volta pra escrever o quarto filme.
Exatamente. Ai, meu Deus, mas... O roteiro da franquia Velozes e Furiosos é muito pai, não sei o quê, mas é isso mesmo, cara. Ele é uma franquia que se apega ao carisma dos personagens, né? E é isso, né?
Entrega, ela vende aquilo que ela tá prometendo, cara. Pior é uma franquia que lhe promete um filme de ação, e eu vou falar pro Siqueira adora quando eu falo, o filme do Super-Homem, por exemplo. Você vai pro filme do Super-Homem esperando ver um filme de ação, e você fica vendo um dramalhão ali, um filme pesado. Não, eu quero ver um filme de ação, eu quero me divertir, eu quero comer pipoca e vibrar com o pessoal no cinema. E Velozes e Furiosos entrega, cara. Por isso que cada filme vai faturando mais que o outro. Porque eles realmente entregam aquilo que eles estão vendendo.
Quando os caras fizeram o Velozes e Furiosos 4, juntando todo o time, nesse você consegue entender esse conceito de família que até os filmes recentes têm. Que é assim, que ele, o família deles é tentar reunir a galerinha do original, colocar novos elementos, né? Porque, por exemplo, a Gal Gadot, que faz a Mulher Maravilha aí, ela entra nesse Velozes e Furiosos 4, né? A primeira participação dela. E vira personagem da família também, né? Então, assim, eles começaram a criar esse ambiente que é amistoso não só pra eles, personagem, mas pra quem tá assistindo, né? Você fica assim, porra, que foda, vou ver as aventuras da turminha que eu curto acompanhar aqui, né? Então, pouco importa se é mentiroso, ai, não tem uma história, meu Deus do céu. Não, Velozes e Furiosos não vai ganhar um Oscar, cara. Eu não vou assistir Velozes e Furiosos esperando que ele vai ser um filme que vai ser indicado ao Oscar, sabe? Assim como, por exemplo, você não deve esperar quando vai assistir Os Vingadores 1, né? Que tem a mesma propostinha, vamos se divertir no cinema. Ai, meu Deus, não, mas Vingadores, eles prepararam um terreno. Que seja, meu amigo, que seja. Velozes e Furiosos também tá preparando um terreno há muito tempo aí pra fazer, por exemplo, esse sétimo filme recente, né? Existem formas de você avaliar Velozes e Furiosos. Não concordo com aquela expressão, desliga o cérebro, que aí talvez tu goste. Primeiro, se você desligar o cérebro, você morre, né? Você não... Não funciona mais nada. Acho bacana. Uma série pra você se divertir no cinema. Se você tá esperando mais do que isso, acho que Velozes e Furiosos não é uma franquia pra você, sabe? E pode ir atrás dos seus filmes lá, do Truffaut e do Godard.
Só voltando um pouco, mas é interessante por conta disso que tu falou, Júlio, nesse negócio de desligar o cérebro. O filme, ele no final, ele sempre tenta dar uma solução bacaninha pra resolver o problema, né? Desde o primeiro você não sabe, e aí, qual vai ser a do Conan O'Brien? Ele vai ficar do lado do Vin Diesel, do Toretto, ou ele vai ficar do lado dos policial chato que fica enchendo o saco dele?
Acho que no quarto acabou isso, né? No quarto foi que cimentou
essa parada. No quarto ele...
Não, mas eu tô dizendo, só tô fazendo análise pontual. Então, no segundo, aquela soluçãozinha de cheio de carro, mistura os carros, vai o carro pra um lado, vai o carro pro outro. Bacana, bem bacana. O terceiro também tem um desfechozinho de, porra, pra onde é que a gente vai e tal. Então, por mais que seja esse lance do desliga o cérebro, ele sempre tenta dar um plot twist interessantezinho, né? Sim. Sempre tenta colocar um elemento a mais que seja só os carros ou o carisma dos personagens ou da família, né? Ele tenta. Nem sempre ele acerta de roteiro. O roteiro do quinto filme Rio de Janeiro, isso, o quinto filme é arrojado. A premissa, o início, o engodo que ele tenta formar no início é arrojado. Aí se vai dar certo ou não, são outros 500. Mas tentar, eles tentam.
Não é por nada, PH, que Velozes e Furiosos 5, os caras chegam ao Rio de Janeiro.
Dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais de cada
par. Segura!
Que bonito, até aquele assalto a banco espetacular, com o corpo sendo arrastado pelo.
Eu gosto do filme, assim, eu tenho. Eu até, é muito foda, até filme, curto cara. A estrutura desse filme aí. Uhum. Mas essa cena é bizarra.
Acho muito bom. Não, primeiro. Vamos essa ver aqui as bizarrices de Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. É. Aquele deserto num trem-bala entre Rio e São Paulo.
É porque tá na época do sol, Siqueira. Ele previu esse problema de São Paulo com a seca e tudo mais, sem água.
E o trem-bala. Inclusive o trem-bala, né?
Exatamente. Velozes e Furiosos, macho, é Nostradamus do cinema.
Ah, pô, tu tá reclamando que o filme tá melhorando o Brasil?
Mas Thiago, a cena... a gente mora no Brasil, a gente sabe que isso não existe, mas a cena é bem divertida, cara.
Cara, mas é animal.
Esquecendo que não existe deserto, esquecendo que não existe trem-bala, a cena é muito divertida.
Erinaldo, cara. Erinaldo, é um assalto quase de faroeste, só que com carros, cara.
Se no primeiro tem muita referência a Poderoso Chefão, né?
Sim.
No primeiro Velozes e Furiosos, os outros eles foram explorando todos os gêneros da ação, né?
Que é assalto ao trem-pagador, cara.
Mas é isso.
Mas virou, eu acho que a partir do quinto filme é que virou uma saraivada de referências, né? Porque no sexto, por exemplo, a gente vê referência a tudo, né? De James Bond a qualquer outra coisa possível. Os caras colocam tudo. Mas esse Velozes e Furiosos 5 é muito bom.
E agora, eu tô imaginando o Jornal Nacional no dia desse assalto, que arrastaram a porra do cofre.
Caraca.
No meio.
Isso aí foi demais.
Do Rio de Janeiro, cara.
O cara foi demais, isso aí.
Mas como exatamente naquela época o Edward Norton tava aqui com o Hulk, então ele deve ter ajeitado as coisas.
Mas qual o problema, Siqueira? Os caras não podem ir lá pra Nova York e destruir tudo com os Vingadores, porque o cara não pode fazer a mesma coisa com o Rio, cara.
Deixa eu responder por você, Siqueira. É porque num filme que se espera tanto o dos efeitos práticos, esse ficou muito bizarro.
Ficou
muito na cara, sabe?
Eles destruíram a porrada de coisa, mas...
Cara, tem vários momentos que o caixa tá arrastando e não acontece nada com o chão.
É porque o asfalto do Brasil, PH, é de primeira qualidade.
Aquele asfalto, hein?
É pra aguentar um grande peso, né?
Tá bom. Mas enfim, e o que tu falou, Juro, não sei, eu acho que foi o Siqueira, das várias homenagens, e aí sim é quando se transforma num filme de ação com carros.
Isso.
Que é no quarto filme, é também quando Paul Walker assume a porradaria.
Exatamente.
Foi, tem uma foi cena do quarto filme que ele joga a arma e vai pra porrada.
E apanha, viu, amigo? Como Paul Walker apanha?
Paul Walker, tem a função do Paul Walker, apanhar.
Mas no sétimo ele já tava apanhando bem. Mas enfim, você entende como a evolução do Paul Walker também nos entregou um filme de mais ação? E essa evolução começa num filme bem antes disso tudo que a gente tá falando, Júlio. Não sei se tu vai lembrar. No Mergulho Radical.
Ó, meu amigo, Jessica Alba... E Paul Walker debaixo d'água, aquelas câmeras lindas.
É um filme
lindas.
Pra você ver curvas, né? Não são das estradas.
Não são das estradas de Santos, né, cara? Não são das estradas de...
Uma coisa que virou padrão na franquia Velozes Furiosas é assim, aconteceu um problema. Sempre chega um cara do FBI, da CIA, da puta que eu parei, dizendo assim, olha, Vin Diesel, vocês estão fodidos, né? Porque vocês têm uma ficha suja pra cacete, né? A gente tem que... capturar alguma coisa, a gente tem que sequestrar um cara, a gente tem que matar não sei quem. Vocês são os responsáveis por cuidar dessa situação. Aí o Vin Diesel, a gente tem que ser com o meu time. Aí vem sempre Tyrese Gibson, né? O Sam Kang, a Gal Gadot, o Paul Walker. Aí, a partir do Kim, é que a parada começou a ganhar um corpo muito grande. E não é um trocadilho com The Rock, né? Porque o The Rock no quinto filme, meu amigo, tá um monstro.
The Rock está gigante. A primeira aparição dele no Rio de Janeiro, primeiro...
Assustadora.
É assustador. Ele chegando no Rio de Janeiro. Segundo, ele chega no Rio de Janeiro e pede a um policial que ele escolheu. Ele aparentemente no voo, ele leu todas as fichas de todos os policiais do Rio de Janeiro, quero ela.
A Elza Pataky.
A Elza Pataky faz a Helena.
Exatamente.
Que o esposo dela era policial no Rio de Janeiro e foi morto. E ela entrou, se alistou por vingança.
Não, e a tentativa de colocar a Gal como sendo sex symbol... Ela saindo
cara,
da
a Gal tava muito magrinha, cara.
Tava muito magra ali, né? A câmera focada na bunda dela.
Mas vamos postar aqui, certo? A cena que o Vin Diesel chega no morro.
Chega
lá o Vin Diesel com os capangas dele com as armas digitais, fazendo barulhos de computador lá e tal. E os traficantes lá. Ah, tá bom. Cara, se isso fosse o mundo real, o Vin Diesel ia... Aliás, o The Rock ia sair metralhado de lá.
Cara, o que é legal do The Rock na franquia, cara,
mas
é que
The Rock... a bala não passa.
Não, ele tem certeza, ele tem um campo de força em torno dele, que ele sabe que a bala vai desviar. É incrível, ele coloca o peito dele à frente, assim, de qualquer metralhadora, e com muita calma pega a arma dele e fica atirando, como tendo a certeza que nenhuma bala vai acertar nele, cara. É incrível.
Não,
e né? Pra não perder a pose, né?
A perseguição dele contra o Vin Diesel, contra o Toretto, é, nos telhados das favelas do Rio de Janeiro, ele atravessa a janela, eu jurava que era o Hulk ali.
Aliás, esse Velocirioso 5, a negada ficou meio puta, né? O Ministério da Cultura, né? Como sempre, né? Sempre fica puto quando alguém retrata o Brasil, porque sempre retrata mostrando o tráfico de drogas, corrupção e tudo mais, sendo que é isso o nosso Brasil.
É, sendo que quando vai pro Japão, acontece a mesma coisa.
Isso.
Em sendo Londres, que no primeiro filme também mostra um monte de porcaria.
Los Angeles, ah.
Né? Los Angeles e tudo. Cara, para, né? Assiste o filme e depois reclama.
PH, no filme de Tóquio, os policiais não perseguem o pessoal que vai acima de 180 porque os carros não têm capacidade. Então eles já foda-se.
Palhaçada, né?
É, chama os policiais japoneses de idiotas.
É, e o ruim é o Brasil. Ah, mas é muito vira-latice mesmo. Oh, bando de besta.
Português falado em Velozes e Furiosos.
O melhor português é o da Jordana Brewster, né? Que ela é filha de brasileiro, né?
Pois é. Cara, os brasileiros que aparecem lá, os brasileiros, entre muitas aspas, o português dos caras é horroroso.
A melhor cena do filme é o cara dizendo assim, mas aí, você me enganou, Toretto, eu vou lhe pegar, você me enganou. Aí ele abre os braços, this is Brazil. É lindo, eu amo soul. Excelente. Aí, meus amigos, Justin Lee dirige o quarto filme seguido dele, o último do Justin Lee, né? Na franquia Velozes Furiosos, que é Velozes Furiosos 6. Os meninos vão pra Londres agora. Sean Khalifa, man. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Quebram tudo.
Basicamente, a gente descobre que o tal do Braga, que era o vilão do quarto filme, que teria morto a Letty, ele tava trabalhando por um tal de Owen Shaw.
Matou a Letty, a Michelle Rodrigues, no quinto filme, a gente, que tristeza. É tanto que o Vin Diesel, no começo do sexto filme, ele tá com a Lourinha Helena, né?
É, mais ou menos, né? Mais ou menos.
É, namoradinha.
Namoradinha.
Abraçada e tudo mais. Abraçou, namorou.
Velocirioso. Caiu na rede é peixe. Exatamente. Pegou na mão, é aliança, né?
No final do quinto filme, a cena pós-créditos mostra que a Letty estava viva. E pior, a Michelle Rodrigues foi descobrir isso quando foi assistir o filme no cinema.
Ela não genial. Sabia. Eu acho, genial. Eu acho genial. Acho a surpresa faz parte da franquia. Sempre fez parte da franquia.
Isso aí. Quem eu mandou parar, quem mandou querer parar lá atrás pra fazer Lost? Morreu também lá pra deixar de ser besta.
Exatamente. É, foi exatamente isso.
Mas acho que algo interessante a ser falado do Velozes e Furiosos 6 é que, inicialmente, o 6 e o 7 eram pra ser filmados juntos, né?
Só que a Universal não estava confiante no sucesso da franquia.
Porque foi a partir do quinto que virou esse mega sucesso acima de 500 milhões de bilheteria, né? Então, a partir do que agora, se eles fossem filmar agora, já faziam tranquilo, entendeu? Dois filmes juntos. Nesse Velozes e Furiosos 6, ficou maior ainda, né? Os caras foram pra Londres, meu irmão, e quebraram tudo. Eles vão pra cidade só pra destruir a cidade toda, cara.
Se a Universal tivesse persistido com o desenvolvimento acelerado do sétimo filme, gravando juntamente com Velozes e Furiosos 6, Dwayne Johnson não poderia participar devido a conflitos de agenda com filmagens de Hércules. No entanto, a data de início foi adiada por tempo suficiente para que as gravações de Hércules terminassem e reiniciasse as gravações de Velozes e Furiosos 7.
Mas olha, quem não topou também filmar, não foi só o Universal, mas foi o próprio Justin Lin.
É, tanto que ele sai justamente por conta disso.
Exatamente,
né?
Ele fala assim, olha gente, vocês estão... Eu sei que a franquia é foda, que faz muito sucesso. Estão
canibalizando,
né? Vocês querem lançar um por ano, mas um filme desse tamanho, com essa destruição, com esses carros virando, cara, é bem
não,
absurdo.
Não, e só isso, ele, e é lento também,
a justificativa que ele deu foi, eu ia prejudicar a pós-produção do Velozes 6 para começar a pré-produção do 7. Pra mim não valeria a pena.
É, porque o que é mais maluco é que o sétimo filme, a história dele... Porque assim, a história do sexto e do sétimo é a mesma história. O mesmo plot, mesmo tudo. Eles desmembram...
É uma sequência mesmo, né? Direto,
assim. Isso, isso. Eles desmembraram a história em duas, né? E aumentaram as duas.
É, porque o sexto é com o Luke Evans, né? Sendo vilão. Isso. E no sétimo é o irmão dele, né?
Isso.
E é a mesma historinha.
É o Jason Statham.
Exatamente.
E eles iam mesmo gravar de tiragem completa. Eles iam jogar tudo. Só que com a morte do Paul Walker, eles pararam e pensaram... Pô, e aí como é que a gente faz? Não, então é melhor adiar...
Atrasou um ano, né, na verdade.
É,
né?
E se você perceber, o The Rock, ele aparece no começo e no fim do filme, né? O próprio Walker, ele some, assim, uns 40 minutos de filme.
No sexto filme, é que a gente viu essa parada, assim, ficou... Tava tão grande, Velozes e Furiosos ficou uma franquia tão grande que eles começaram a fazer o esquema Marvel, né, da parada. Já estavam fazendo isso do quinto, de ceninha pós-crédito e tudo mais. No sexto, ficou
faltou
muito...
só a série, né?
Exatamente, ficou muito claro isso, porque no... a cena pós-créditos é aparecendo o Jason Statham, né, cara? E a gente, caralho, o Jason Statham, ele saiu... Do... Aí virou aquela parada de Velozes e Furiosos ser o Mercenários que deu certo. Jason Statham, todo mundo conhece. Jason Statham é o porradeiro.
É o caca explosivo.
É o porradeiro de Hollywood. Ninguém bate como o Jason Statham em Hollywood. O cara bate muito.
Se você precisa de efeitos práticos, chame Jason Statham. Né?
Exatamente. Aí o cara vem, aparece nos créditos do Velozes e Furiosos 6, aí todo mundo. Puta que pariu. Sem falar que a Gal Gadot morre no 6. O Ren morre também nos créditos do 6, né? Porque é o Jason Statham que mata ele.
Aí que tá, jura? Se eu rever do terceiro, fiquei pensando... Onde é que tava o Jason Statham?
Porque não mostra, cara. Não,
tava
não
resolvendo
mostra.
Outros problemas.
Tu viu como é que acontece o acidente? Os caras costuraram muito bem no 7.
É, o acidente... Quando,
é um carro batendo ele... no terceiro. É um carro Isso. batendo nele, um comum.
E no terceiro filme, quando a gente vê o carro batendo, a gente vê com a câmera do lado de cá.
Isso.
Né? E no seguinte, quando aparece o Jason Statham...
No sexto e no sétimo agora, eles reprisam a mesma cena, né?
A gente vê a câmera do lado de lá.
Aí aparece o Jason Statham saindo do carro, né?
Aí o japonesinho lá pensa que foi ele que matou o Han, né?
Exatamente, os caras costuraram muito bem a parada. É, que também não era uma coisa de meu Deus, né? Mas assim, já que o terceiro filme...
Não é difícil, mas é complicado.
Sim, mas beleza. A própria, os caras ressuscitaram a Letty mesmo. O que é que vocês... É um filme de quadrinho, basicamente. A Letty morreu e depois... Não, morreu não. Ficou com amnésia, né? No próprio sexto
amnésia,
filme.
Amnésia, cara. Amnésia.
No sexto filme, ela esquece quem é o Vin Diesel. Aí dá um tiro nele. Aí fica aquela parada toda.
Cara, Velozes e Furiosos é um filme de super-heróis sem super-heróis.
Eu acho.
Ou que não, hein?
Ou não, né? Até o Hulk, cara.
Mas aí... A gente chega em Velozes e Furiosos 7. I feel like the sky is falling down. Ain't nobody here to play around. Push it to the edge, I won't back down. Cause it's time to go hard and go on. One way up, no way out. I give it all for the family. We stay up, no bailouts. Give it all for the family. Family, family. One shot, you lose the love and respect, that's where the trust stop. New work, top drop. I roll up every 15 minutes like a bus stop. And you can smell the sound smoking when I burn out. Amigos.
E esse filme, juros, antes de entrar em história, antes de entrar em nada, esse filme
história?
Tem que ser estudado.
Sim.
História, né? História? História. Esse filme tem que ser estudado por faculdade de cinema, naquela cadeirazinha de montagem e edição.
Sim.
Tem que ser estudado, porque as soluções que eles deram... É óbvio que pra gente fica claro que eles estão falando aquilo ali ao vento e cortam pra outra cena nada a ver do Paul Walker.
Sim.
Né? Por motivos óbvios. Mas, cara, como você vê essa construção, como você vê esse emaranhamento super complicado de se fazer... Porra, palmas, cara. Parabéns.
PH, foram
parabéns.
Quatro montadores.
Não só esse, Siqueira, mas o mais curioso, todo mundo sabe, um pouco o Paul
Walker
morreu.
Quatro montadores e praticamente um ano a mais, né?
Exatamente, pra resolver esse bolo e o impacto, né? Porque todo mundo do time Velozes e Furiosos sentiu a mostra do Paul Walker, que era um dos protagonistas da franquia e participou, só não participou de um filme, que foi o terceiro, né?
Juras, segundo o próprio próprio Vin Diesel, ele tinha uma cena de confronto dele com o Jason Statham no primeiro dia da volta, depois da parada, após a morte do Paul Walker. Segundo, ele tava com os olhos inchados de tanto chorar. Ele disse que ele não conseguia entrar naquele estado de personagem que precisa entrar pra fazer o Toretto, porque ele não tava se sentindo durão, tava se sentindo um cara quebrado.
O Toretto é sem expressão, né, cara?
Exatamente, ele é o cara que... Ele não é enigmático, né? Ele é na dele. É assim, ele não... Ele dá um sorrisinho de canto, assim, mas é marrento e é isso aí. O Toretto é esse personagem, sabe? É o pai da família, sabe? Ele não tem muito gracejos, não, sabe? A questão do Paul Walker... Como ele morreu, ele já tinha filmado a maioria das cenas, né? Ele...
Algumas... 90%.
É, né? É muito. Ele já tinha filmado muito.
Pra outro filme. Lembra que
pra
o...
Pra outra história, né?
Pra outra... É, a mesma história, só que algumas subtramas, isso, o Walker anulado, porque eles tiveram que dar enxerto no filme pra ter que sumir com o Paul Walker, porque, obviamente, 10% é pouco, mas pra filme é muito.
E pra e finalizar o filme, né?
É. E pode ser um 10% é útil, né? Pô, imagina a cena final do Hulk ser um Hulk, já que a gente tá falando de Hulk, né? Então...
Pois é, exatamente. Mas e tem aquela parada que todo mundo que foi assistir já sabia que o Paul Walker tinha morrido e já sabia que os irmãos dele tinham sido contratados pra fazer algumas cenas do Paul Walker, porque eles são muito parecidos, os irmãos, né?
Dublê de corpo.
Pra fazer dublê de corpo e inserir digitalmente o rosto do Paul Walker.
Foi a Weta, né, que fez isso. Chamaram a Weta do Peter Jackson e disseram, olha, a gente precisa dar um jeito aqui.
E dá pra perceber, hein?
Dá pra perceber no final só, né? No final
dá pra,
só.
Isso. Na praia dá pra perceber.
E no carro, né?
E no carro, mas em alguns momentozinhos, porque ele fica bem mais alto do que a Jordana. Entendeu?
Ele é mais magro, né? Ele é bem mais magro também, né? Então dá pra perceber isso, que é o irmão dele e tudo mais. E quando aparece o rosto ali, né? Ele dá um sorriso assim e tudo mais. Mas você, nesse momento, meu amigo, eu já estava... Eu estava com os óculos gigantes do IMAX que escondiam minhas lágrimas desse filme, que eu estava em prantos.
Somos dois.
Porque, meu amigo, esse filme, ele é um puta filme divertido. Todas as cenas, você via objetivos, tá? Os caras estão fazendo isso pra você se divertir no cinema. Porque, repara no emaranhado de coisas que aconteceram. Tem muita ação do começo ao fim. Porra, quando eles estão em Abu Dhabi, cara, o que é a cena do carro passando por prédios, cara? É inacreditável,
não
é, cara.
Ele não pula de um prédio pro outro. Ele pula de um prédio pro outro e depois pra outro.
Porra, mano. Os caras têm a mão de fazer a parada, entendeu? E é tão absurdo aquilo que tu fica empolgado, né? Vendo aquela porra, né, cara? Puta que pariu. Os caras souberam fazer um baita filme divertido, sabe? E essa sensação de homenagem, pra mim... Eu fiquei com a sensação de que o Paul quer morrer no filme, sabe?
É, eles foram muito espertos. Eles deixam o Paul Walker a perigo umas 3-4 vezes.
Aí tu, putz,
aí você se livrou, aí você, aí de novo, se livrou de novo. Então todo tempo ele tá se saindo, né?
Cara,
você, caraca, qual vai ser o momento?
Me esperava o filme todo, aquela cena do ônibus ali, eu disse, rapaz, vai morrer.
E por quê? Porque quem os caras colocam pra descer o cacete no Paul Walker? O Tony Jaa, só. Tony Jaa,
cara, Ong Bak.
Exatamente, porradeiro do cinema asiático, o cara desce o cacete no Paul Walker e o Paul Walker ainda consegue bater no Tony Jaa, que é uma coisa absurda.
Entre aspas, ele ganha na sorte.
Posso dizer só uma coisa que é ruim? Vocês viram tudo isso, né? Eu não vi no 3D.
A porradaria?
Não dá, no 3D sem ser o IMAX não dá.
Aí, PH, você tem que culpar, sabe quem? Você tem que culpar a Universal, porque a Universal, ela quis lançar esse filme aqui no Brasil, no mercado latino-americano e no mercado asiático, em 3D, sendo que ele não foi feito em 3D. Nos Estados Unidos, o Erinaldo pode comprovar isso, não tem uma cópia do filme em 3D.
Eu adoro assistir filme no IMAX 2D, já até comentei com o PH várias vezes, mas eu não me incomodei com 3D, não, assim. Aliás, foi até bom estar usando o óculos, porque foi vergonhoso. O meu estado.
Deixa eu até passar pra vocês uma experiência que eu tive no cinema. E não é porque eu tava aqui nos Estados Unidos, não, porque eu vejo muito filme aqui e é a mesma coisa no Brasil. O público entra e sai de forma apática.
Daí?
Não, normal. Você vê um filme no Brasil, você vê nos Estados Unidos, você vê um filme, o público entra calado e sai calado, no máximo dá um risinho ou outro.
Depende do filme também, né?
Esse filme aqui, cara, eu me emocionei com a plateia, cara. Com o público.
O chorando,
tempo todo aplaudindo, batendo palma, o tempo todo aplaudindo, o tempo todo gritando, uhul, uhul. E no final, cara, o pessoal aplaudiu de pé o filme, cara. Como se a gente tivesse uma peça de teatro com a homenagem que fizeram ao Paul Walker, cara.
Porra, mas peraí, né, cara?
Fiquei emocionado mesmo de estar naquela sessão de cinema com um público tão legal como aquele, cara.
Foi uma baita despedida. Os caras souberam fazer uma despedida sem matar o personagem, mas uma despedida muito digna, cara.
E utilizando a linguagem do filme de uma maneira muito, muito inteligente.
Porra, né, aí o Vin Diesel se levanta da panela, ele encontrou, esse é o lugar dele, ele vai até a família dele. Deixa ele aí, a gente vai seguir o nosso rumo aqui. Aí o Vin Diesel sai, cara, aparece o Paul Walker. Típico, cara, seria desse jeito, sabe? Não iria ser uma despedida só por ser assim, ai, tchau, é isso, eu vou embora. Não, tinha que ser daquele jeito. Cara, e os carros indo pra lugares diferentes, pá, aquilo ele foi de partir
o coração. E a Michelle Rodrigues, cara, olhando pra ele, né, a despedida dela, você vê que ali não era personagem, né, cara?
Exatamente.
Era atriz mesmo, emocionado.
E todos eles ali, né?
Verdadeiro,
todos,
né?
Eles.
Olha, o discurso era final, do Vin Diesel, né?
Aquele discurso do Vin Diesel não foi o... Ali não foi o Toretto falando, ele foi o Vin Diesel falando pro amigo dele.
É, foi um discurso que inclusive ele publicou antes, né?
Exatamente, exatamente. Com a parada do irmão, né, e tudo isso, mais, a despedida. Isso. Mas assim, foi foda, assim, porque quando os carros se separam, aí passam os flashbacks de todos os filmes, né, cara? De cenas do Paul Walker, né? Até que pariu, cara, que filme.
Agora, Juras, o Vin Diesel ele agradeceu muito, e de maneira bastante pública, a Universal, por ter permitido terem feito aquele final. Porque eles tinham dois finais. Tinha um final que era o final que ia dar o gancho pro Velozes 8 e tal, que era o final padrão, era o final que estava previsto no script original.
Uhum.
E eles tinham esse final, que era um final pro Paul. E a Universal permitiu que eles fizessem esse final e colocassem esse final nos cinemas.
É, eu gostei muito, putz, o final, como me foi mostrado, é muito bom. Se eu comparar como eu gostaria que fosse, que aí eu queria que desse um nível de aprofundamento no personagem do Toretto animal, é que era matar o Paul Walker, mas nas mãos do Toretto.
Mas eu acho que apelativo, viu, PH?
Apelativo, concordo.
Acho que foi muito mais respeitoso assim, deixar ele vivo. Porque
respeitoso porque ele deu a profundidade pro lance da família.
Não, exatamente, ele deu a profundidade pra família e pra tudo que envolve a franquia Velozes, que é a mensagem que eles querem passar, né? Que ele não morreu, cara. Ele foi.
Seguiu outro caminho.
Exatamente, foi pra outro caminho. Exatamente. Não morreu porque o morrer parece assim, gente, morreu, é isso, tchau, a gente substitui. E ele não vai ser substituído, entendeu? Ele só foi pra um caminho diferente. E é isso que acontece na vida, né? Às vezes as pessoas vão pra caminhos diferentes. Então foi bem bacana o final que deram pro personagem. Não precisa mais voltar, não precisa mais de nada, sabe? É, até, sei lá, no futuro a franquia vai permanecer, vão continuar fazendo os filmes aí. Até porque é blockbuster grande. É, os atores estão começando a prestar atenção, os atores grandes estão começando a prestar atenção na franquia Velozes Furiosos. Então, o que o Mercenários queria fazer e tudo mais e não deu retorno financeiro, o Velozes Furiosos tá fazendo e tá dando retorno. Vê o Kurt Russell nisso, vê o Digimon Russo, entendeu?
Foi muito bacana ver o Kurt Russell nesse filme sendo respeitado, cara.
É, e cheio de... Né? Cheio de referências, cheio
era
de
easter egg. Era o Snake, cara, era o Snake.
Puta, muito bom, cara, muito bom mesmo. E o filme, é, quando principalmente o personagem do Kurt Russell... O Kurt Russell parece que... É, o personagem, melhor dizendo, o personagem do Kurt Russell parece que ele assistiu todos os outros filmes.
Exatamente. Né?
E ele é o responsável por trazer todas as autorreferências no universo Velozes e Furiosos. Quando até ele fala... Que o Toretto tem uma coisa pra pedir, ele... Já sei, você vai pedir sua equipe, tá chegando aí. Eu já trouxe a sua
rapaz,
equipe.
Né? Aquela cena da cerveja Corona, cara.
Muito bom, né?
Sim.
Eu chorei de rir, cara. Fizeram comercial e frescaram com o comercial que eles fizeram, cara.
Não, só... e outra, Erinaldo, é também a autorreferência que eu tô falando, né? O personagem de Kurt Russell já sabia que ele gostava de Corona, então tá aqui a tua Corona, pum.
Muito bom. Outra, né, parece que foi coisa do destino mesmo, né, que a franquia, ela preparou a gente pra perdas da família, sabe? Então, se o Han e a...
Gisele.
E a Gisele, né, a Gal, eles morreram no sexto, eu no sétimo... De certa forma, morreu o Paul Walker, né? Ele foi pra caminho diferente, não vai voltar mais. Porque, enfim, o ator morreu. Então, assim, ele preparou o terreno pra gente sentir as perdas dessa família. Mas, ao mesmo tempo que eles trazem pessoas pra essa família. Cara, o The Rock nesse filme. O The Rock nesse sétimo Velozes Furiosos.
Jura?
Meu amigo.
Você riu quando apareceu o Hulk do Luffy Ring na televisão?
Não só eu ri, como ele também riu, né? Ele, cara, isso assim, porra, tô fudido aqui. Eu desci o cacete no Jason Statham. Jason Statham só se safou daquele começo por causa daquela maldita bomba que ele teve que pular. Cara, o The Rock pulou de um andar. De um prédio de, sei lá, 5, 6 andares. E ele caiu em cima
segurando,
de um
carro. Segurando a Helena, protegendo. Exato. A Helena.
Cara, que fantástico. E o cara todo engessado lá. E tem um momento que ele sabe que estão precisando dele. Aí ele estica o braço e quebra o gesso, cara, só com a força.
E eu achei tão bonitinho ele com a filhinha.
Muito bom, muito bom.
Três cumprimentos pra voltar, né? Eles falam assim, três cumprimentos assim pra voltar.
Mas cara, se você for olhar o vilão escolhido, o Jason Statham.
Que
é conhecido por ser porradeiro, bom, e conhecido por ser um excelente motorista.
Entretanto.
Aquela outra franquia dele é Transporta, não é isso? Carga Explosiva em português.
É.
Porque ele escolheu um vilão perfeito. Um vilão que é tido, pra quem acompanha filme de ação, por ser um motorista excepcional, espetacular, e por ser um grande porradeiro.
Porradeiro.
Aí a primeira cena dele de porrada com The Rock. Quando eu vi aquilo ali, meu irmão, isso aqui é filme de super-herói. Dois super-heróis se encontram, quem é que vai ganhar? E você vê que acaba o empate, que nem os dois podia perder, né?
Aquele golpe que ele dá, que a câmera dá uma virada, aquele era o golpe dele, o Rock Bottom, que ele utilizava lá no, na luta livre.
Isso. Meu irmão, James Wan entrou na franquia. O cara só tinha dirigido filme de terror.
Cara, esse diretorzinho subverteu a linguagem de Velozes e Furiosos. Ele faz o que o Michael Mann consegue fazer muito bem. Quer pegar a câmera, jogar pro inferno, voltar, trazer, guarda no bolso, vira de cabeça pra baixo e não dá a sensação transforminiana, né, que seria óbvia na nossa cabeça. A gente tá entendendo, por mais que a gente esteja de cabeça pra baixo, velho.
O James Wan, o cara revolucionou o gênero de terror duas vezes, cara. Ele mudou o gênero. Ele primeiro
comprou os Jogos Mortais.
O primeiro, né? Jogos Mortais, que mudou a indústria, né, de filmes de terror. E a Invocação do Mal, que é fantástico. É um filme de terror sinistraço pra você se cagar nas calças. Aí o cara vem. Assim, pô, o cara vem de filme de terror, vai fazer Velozes e Furiosos. E o cara vem com umas câmeras espetaculares, como filma bem esse moço, cara.
Dois diretores de fotografia no filme.
Exatamente.
Era ele e dois diretores de fotografia. Ele mandou dizer: ó, você vai pra cá, você faz isso. Ó, dá uma olhada ali. Ó, como é que tá a cor ali. Cara, você trabalhar com dois diretores de fotografia do seu lado deve ser complicado pra caralho.
Não, e eu digo mais, cara. Esse filme, acho que eu assisti mais umas 5 vezes no cinema esse filme. Porque eu lembro de tanta cena divertida. O que foi, cara? Aquela cena do ônibus lá, do ônibus, né? Do ônibus lá com o Paul Walker.
Aquela, caindo.
Aquela porradaria com o Tony Jaa e o Paul
muito
Walker saindo. Cena. E a Leti vindo de
aquele
carro.
Aquele cavalo de pau.
Puta,
espetacular,
vai,
cara. A galera
vai se fuder, cara. Vai se fuder. No cinema também aplaudiram aqui, cara.
O filme tá funcionando tão bem, tá tão bem engrenado, que o Rowan, que era o personagem do Tyrese no filme passado.
Palhação, alívio cômico.
Eu tinha vontade de estrangular ele no sexto filme. Aparecia ele e queria jogar um sapato na tela. Nesse ele funciona.
Tá leve, né, cara? Tá importante, né? A besteira dele tá importante.
A negada se mata de dar risada no cinema com essa, com a cena. Caralho, puta que pariu, né, meu amigo? Os caras saltam com carro do avião e eles filmaram essa cena. Tem vídeo no YouTube de bastidores, os caras filmaram essa cena, cara. Pelo amor de Deus, mano. Como é que o cara vai fazer uma cena dessa, cara? Eles assim, meu irmão, é tão impossível a parada que a gente vai fazer que tem que ser real. Vamos saltar com o carro mesmo, sabe? Pare. Aí tem a cena noturna do filme, que assim, é difícil filmar à noite, sabe? Eu acho que os problemas do Velociraptor 7 estão quando eles vão fazer essa cena noturna, sabe? Porque tem muita coisa assim que você às vezes nem consegue entender direito, né? Por mais que ele seja bem didático de explicar as coisas do lado do drone e tudo mais, do helicóptero. Um helicóptero em Los Angeles, sabe? Esse bizarro negócio, sabe? Os caras com helicóptero de guerra, né?
Cadê a CTU, Jurandir Filho?
Não tem, mas o pior de tudo é que os caras começaram a destruir Los Angeles inteira. Era explosão pra todo lado, destruindo tudo. E aí, Jason Statham vai pra porradaria com o Vin Diesel e os caras saem com chave inglesa na mão. O cara vai ser gênio. Aí, é genial.
Tem um momento super-herói total, cara.
Tem um momento que o Vin Diesel tá com o Jason Statham na mira.
Isso.
Era só atirar, era só bater pro gol. Não, vou na porrada. Foda-se.
Ficando cerrado ainda, hein?
Aham.
Uhum. Alguém duvida que Jason Statham, com a morte de Paul Walker... E não sei se o The Rock vai assumir de fato a franquia. Acho que o papel dele é pontual e tem que continuar assim. Alguém duvida que ele vai voltar com um papel interessantíssimo pro lado heróico do filme?
Nem dúvida, o final do filme já diz isso. Ele sendo preso tá dizendo, eu volto no próximo como herói. Pra mim ficou claro isso daí.
Pô, mas eu espero
herói,
muito
não,
isso.
Anti-herói, né?
Anti-herói, que seja.
É, anti-herói, eu tenho certeza.
E vai ser em Nova York agora, o oitavo vai ser em Nova York.
Pronto, mais uma franquia pra destruir Nova York todinho.
Agora, Juras, precisamos falar sobre a Letty.
Tá, Michelle Rodrigues.
Michelle Rodrigues.
Que no, primeiro. Que no sexto filme...
No sexto filme... Foi a Gina Carano.
Gina Carano de as duas porradeiras do começo ao fim. Muito boa.
E tá agora? Hoje. Quem foi, Jurandir? Quem foi?
Honda, você é demais. Você é americana e tudo mais, mas você pode lutar contra qualquer brasileira que eu sempre vou torcer pra você. A Honda é foda demais.
Mas dá uma exageradazinha, né, cara? Deixa a bichinha atuar, coitada. Eu fico com pena.
Mas deixou assim, lutar mais do que nos mercenários, né? Que cortaram tudo, né?
É. Não, fato. Só que ela não é. A única coisa que eu senti falta é que não rola nem nada. Por exemplo, o The Rock. O The Rock deu o voo lá que ele dava lá no WWE, SmackDown e etc. O Vin Diesel também, com o estilozão dele. Lembrando também muito. Quando ele foi pra porrada, meu irmão aberta, lembrou muito também as porradas lá do Batalha de Rede. Porém. A Ronda Rousey colocaram, foi muito reta a cena dela, sabe? Muito tentando valorizar a própria Michelle Rodrigues.
Sim.
Eu fiquei com a sensação de que poderia ter sido qualquer um. É óbvio que o apelo e o peso de Ronda Rousey pra hoje, pra o mercado atual, é indiscutível. Só que acho que poderia ter dado um lance mais... Caraca, só a Ronda faria isso. A não ser um triângulo de pé que ela fez ali, né? Que é típico do MMA.
Aham. Uhum.
Ela não fez nada assim demais.
Mas acho que é porque eles querem dizer que a Michelle Rodrigues também é porradeira, né? Então, eles sempre estão colocando...
Bate,
ela assim, ela tem vigor físico na porradaria. Você vê cena de bastidores dessa luta delas assim, meu irmão, é porrada mesmo, cara. Elas estão batendo mesmo.
Não, e Juras, sabe aquela menina que chega pra dar o parabéns pra Letty lá depois da corrida dela?
Aham.
É a Iggy Azalea, cantora, que também tá...
Iggy Azalea. Tá na trilha sonora do filme.
Pois é, também ia participar do Kingsman, só cortaram a cena dela.
Vin Diesel versus Jason Statham, não houve vencedor.
Não houve vencedor,
exatamente. Não, o Jason Statham não perdeu de ninguém. Todas as lutas dele deram empate.
Eu tô dizendo, o cara é o chefe do futuro,
e bicho. A Letty contra a Ronda Rousey também não houve.
Exatamente, porque as duas caíram abraçadas, basicamente.
Elas papocaram junto ali, né?
É. Cara, mas eu vou dizer uma coisa, viu? Estou revendo aqui uma cena do sexto filme, que do salto do tanque. Ela só é impossível demais as coisas. Ela salta de uma ponte pra outra, a Michelle Rodrigues, e o Vin Diesel pula de uma outra ponte e eles se abraçam no ar. Pô,
mas nesse, eles pegam aquela hackerzinha lá, né?
Uhum.
E transferem de um carro pro outro enquanto os dois estão fazendo drift. Rapaz.
Genial. Sem contar aquela cenazinha.
Genial.
Que pra escapar do... pra escapar do Jason Statham, o Toretto joga o carro pro precipício.
Eu acho fantástico também.
Não, pra mim, a cena do... A principal cena de ação no filme, pra mim, é aquela do carro entre três prédios. Aquilo eu achei espetacular, cara. E quando chega no segundo prédio, tá sem freio, cara. Eu disse, não. Espetacular. Espetacular.
Carro de 3,4 milhões de dólares.
Tá sem aquela freio. Cena ali tá é espetacular. E eles dão fresco, né? Na cena seguinte, você joga um carro de um prédio pro outro. Na realidade, foram dois prédios. Foram três prédios. Pô, sensacional, cara.
Essa menina, ela pode voltar, né? Na franquia Velozes Furiosos, né? Virou um...
É, bacana.
Carismática pra parada, né?
E talvez também dê um descanso pro Ludacris, né? Não sei se ele volta também. Já tá meio enjoadinho. Ou da outro papel pro Ludacris, né? Que você viu, ele lutou. Doutor. Ele desarmou o cara lá, golpe na garganta, buf.
Eu sou um nerd aqui das engenhocas, mas eu sei da porrada também, né?
Então ele pode ir pra campo aí na linha de frente nos próximos filmes.
Quando começou Velozes e Furiosos, o Vin Diesel era maior do que a franquia. O Vin Diesel era o nome do momento. Hoje não, cara. Hoje a franquia é muito mais importante pra ele do que ele era importante pra franquia.
Erinaldo, claro, hoje exato. O Vin Diesel é produtor executivo. Ele escolhe quem vai ser o diretor do filme. Ele escolhe as músicas que vão estar no filme.
Porra, então ele tem um puta bom gosto, porque tá que pariu. Vamos colocar música boa assim na puta. Caralho,
é, mas é, ele o Lula. Foi ele o cara que escolheu as músicas de Guardiões da Galáxia, né?
Exatamente. Tem crédito também pro Ludacris aí no fato das músicas.
Vamos aqui pra uma nota. Como é que a gente dá nota? Pra franquia ou pro último só?
Pro último só, né, Júlio?
Eu acho honestíssimo dar uma nota pro último filme. Por favor, Erinaldo Dantas, diretamente de Nova York, dê a sua nota para Velozes e Furiosos 7.
Cara, eu vou te falar, esse filme, falando igual o Afonso, né? Pela proposta, né? Esse filme, o filme Velozes e Furiosos, pra mim sempre é nota 10, porque ele entrega aquilo que ele vende. Só que esse filme aqui especial, ele é um 10 pra mim com louvor. Porque ele não só deu um filme divertido, deu um filme com ação, deu um filme com humor, mas esse filme ele fez uma homenagem ao Walker no final, que me fez chorar, que fez você chorar, que fez muita gente se emocionar. Eles conseguiram fazer um negócio pop, um negócio vendável, ao mesmo tempo muito emotivo e respeitoso com o cara que foi tão importante pra franquia, né? Então, pra mim, esse filme ele é mais do que 10. Ele é um 10 com louvor, ele é um 10 especial.
Excelente, excelente nota. Thiago, por favor, dê a sua nota para Velozes e Furiosos.
Juras, meu texto sobre o filme já está disponível no Rapadura, mas vou ressaltar que é minha nota. Nota 8, divertidíssimo, rapadurismo, certo? Eu fui um tanto inclemente com o Velozes e Furiosos 6, e eu mantenho aquela minha nota que eu dei pro 6, que foi uma nota 6. Mas esse 8, ele adicionou um elemento a mais, ele adicionou um elemento de emoção. E que funciona muito bem. E até contrapõe um pouco os elementos mais novela mexicana do filme. A amnésia da Letty, cara, é resolvida de maneira muito trúxula. Aquela cena maluca que o Vin Diesel fica desacordado e ela... Tu vai acordar, homem sem vergonha! Pá, pá! Cara, aquilo foi muito bizarro.
Parece a coisa de filme da Disney, assim, né? Que no choro tudo se resolve, né?
Não, me lembrou, sabe o quê? Aquela cena de Vingadores que o Homem de Ferro cai desacordado e o Hulk acorda ele no grito.
Exatamente, olha só. Olha, cuidado, você que já tá nos comentários aí. Ah, mas é uma merda e tudo mais. Lembra de. Gostou de Vingadores? Olha aí.
Certo? É um filme bacana, é um filme divertido, é um filme emocionante, é um filme nostálgico, ele traz elementos, todos os outros anteriores, pra você lembrar. Isso ainda é no mesmo universo.
Sim.
Vem lá o Hector, vem lá o Chão, que é o gajinho lá, aparecem referências aos outros filmes e tal. Apesar do negócio ter mudado completamente e agora virado basicamente um mercenários com carro... Você fica lembrado, olha, isso é Velozes e Furiosos.
É um filme de ação, mano.
Até as Race Wars voltam no começo do filme.
Exatamente, pra tentar resgatar a Letty, né?
Pois é, então, nota 8, divertidíssimo. Vá, e se possível, vá no IMAX, vê lá aquela entrada bacanuda que fizeram pro IMAX, especialmente no filme.
Ah, muito bom, excelente.
Entendeu? Pode ir tranquilo, nota 8, rapadurizado.
PHzinho.
Quero dizer que a minha nota
é 7,5.
Comparando Velozes e Furiosos com Velozes e Furiosos.
Tá.
Certo? Então é dentro de todo esse universo. A gente fica muito inebriado com o final do filme e a gente realmente esquece que ele tem lá seus defeitos, né? Seus problemas de roteiro, tem um ou outro problema de conexão que fica perceptível a falta do Paul Walker. E assim, o roteiro, ele é um exploitation de vamos para destruir a próxima cidade, né?
Isso.
O meu grande problema com o filme é que, apesar do final fantástico, maravilhoso, e de cenas de ação impecáveis, eu acho, pro meu estilo espectador, que quando tudo é urgente, nada é urgente. Então, a última cena de ação do filme não foi nem melhor nem pior do que a primeira cena de ação do filme. Ou seja, o filme não me entrega, não me dá uma escalada para que eu chegue no final, levante da cadeira e grite: puta que pariu, é isso que eu tá. É disso que eu tô falando.
Uhum.
Entendeu? Pô, você coloca os caras pra saltarem de avião e no final você coloca seres humanos se enfrentando. E aí, qual é o peso? colocado isso e tentando me livrar um pouco da medicação final que o filme te dá, que ele te cega um pouco com aquele final, a minha nota é 7. Não é melhor do que o quarto filme, não é melhor do que o primeiro filme, em termos de intenção, e eu tenho minha dúvida se melhora do que o 6, hein? O 6 eu acho que tem um roteiro muito mais amarradinho.
Muito decepcionado com a sua nota, mas eu entendi suas colocações. E a minha nota para Velozes e Furiosos 7 é nota 9 de 10, a mesma nota que eu dei para Vingadores 1. A mesma diversão que eu tive com o primeiro Vingadores, eu tive com Velozes e Furiosos. A mesma emoção que eu tive com Vingadores, eu tive com aquela parada do Homem de Ferro caindo, o Hulk pegando, e a gente, pô, o Homem de Ferro morreu, a gente sabia que não ia morrer. O Vin Diesel ali, será que ele vai morrer? Não vai morrer, é o Vin Diesel, né, cara? Pô, o Parker morre e mata o Vin Diesel no filme. Não faz sentido, né, isso? E a gente sabia que, a gente sabe que esses personagens vão ter vida longa no cinema, né, com a franquia Velozes e Furiosos. Mas é uma franquia, cara, que ela vem numa crescente tão, tão bacana, sabe? É tão difícil um filme chegar no sétimo filme e entregar a mesma diversão, sabe? E trazendo coisas inventivas, cara. Pô, eu concordo com o PH que aquela cena final, por ser à noite, sabe, e finalizar com porradaria de mão, de chave de fenda, sabe, beleza, chave inglesa, né,
isso.
beleza, é bacana, mas porra, antes a gente viu o Parker saltando de um ônibus, e porra, aquela cena é tensão absurda, cara, dele pendurado na traseira do carro da LED, saltando do avião,
a própria o salto triplo da entre torre, os prédios, né? De Abu Dhabi,
exatamente, então são cenas que te tiram o fôlego. O final eu não perdi o fôlego. Achei massa, achei foda. Por exemplo, The Rock pegando uma ambulância e pulando, saltando de uma ponte em cima do drone. E não só isso, ele não fez só isso. Ele pegando a metralhadora do drone e atirando no helicóptero, ficando mais estilo Rambo, Schwarzenegger com Mando pra Matar, sabe?
Mulher, eu sou a cavalaria.
Exatamente. Você trouxe a cavalaria, não é mulher, eu sou a cavalaria. Muito bom. Sim, cheio de frasinha de efeito, um filme extremamente divertido. Rapadorizo com certeza, é um filme muito bacana pra você assistir. Como fã da franquia, quero ver novos filmes. Mas eu ficaria muito satisfeito com a franquia encerrada nesse sétimo filme, sabe? Não que a franquia tenha que morrer porque o Paul Walker morreu, sabe? Mas o final foi tão bonito, cara. Foi tão bonito que talvez um 8, um 9, um 10º filme fique aí cada vez mais clara a parada do caça-níquel, sabe? Por mais que é isso, todo filme é caça-níquel, né? Porque, enfim, todo filme quer ganhar dinheiro. Mas a sensação que eu tenho é que esse Velozes e Furiosos, ele é muito redondinho pra ter continuação, sabe? Sei lá, começar tudo de novo, sabe? Esquecer a questão da numeração, você não ser um Velozes e Furiosos 8, ser um Fast, só isso, é o Fast, sabe? Fast 1. Mas é a franquia é muito foda, assim, e com certeza eu vou acompanhar no cinema. A trilha sonora tá nos meus tocadores de música aqui há muitos anos, de todos os filmes, eu sou fanático. Já usei em vários Rapadura Casts músicas dos Velozes e Furiosos. Então, essa é uma franquia que eu sempre gostei de ver no cinema e sempre me diverti muito. Muito bem, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a franquia Velozes e Furiosos. Você já assistiu o sétimo filme? A gente comentou sobre muita coisa aqui. Então, deixa aí sua opinião aqui no rapaduracast.com.br. Tem todas as nossas redes sociais aqui na postagem desse cast. Não esqueça, a gente sempre esquece de falar. 400 e poucas edições a gente esquece sempre de falar. Para você assinar lá na iTunes o RapaduraCast, para você receber. Sem ter que acessar o site, nada, você recebe já no seu aplicativo, no seu smartphone, no seu computador e tudo mais. Se você não tem iTunes, você pode assinar no feed normal mesmo. Qualquer aplicativo para Android tem aplicativo para podcast, né, PH? Tem vários, né? E você só pesquisar que você acha, né?
Eu indico o Pocket Cast.
É o melhor de todos?
É o melhor.
Você pode pesquisar o nome do podcast e inserir também feed?
Pode pesquisar, pode inserir na mão, mas você pesquisa, é bem bonitinho, é o que mais se assemelha ao próprio podcast do iOS.
Assine o canal, como eu assino também, no meu iPhone já tá assinado, então toda vez que tem um Rapadura Cast novo, ele já baixa automaticamente, não precisa estar preocupado, não tá baixando. Agora, ouviu o Rapadura Cast? Vá comentar no site, porque se você comenta no Facebook, o tempo leva. Quando você comenta no site, daqui a 10 anos, quando alguém entrar, vai ver o seu comentário e vai poder ir lá fazer uma réplica, uma resposta e fica, né? Se você comenta fora do site, aquele comentário se foi. E o bom de comentar é no próprio site mesmo da postagem, aqueles comentários eles duram muito mais tempo, duram a vida toda, porque nunca o site vai sair do ar, sempre o seu comentário vai estar lá para que outra pessoa possa compartilhar da mesma ideia.
Exatamente, porque o Rapadura Cash ele vai completar 10 anos de aniversário. E quando a gente tá comentando, por exemplo, a gente tava falando... Lembra, PH, que a gente gravou? PH e Siqueira. A gente gravou um Rapadura Cast sobre o primeiro Homem de Ferro. E quando a gente assistiu, a gente... Não existia esse universo Vingadores no cinema, sabe?
Sim, sim. A gente supôs um monte de coisa.
E ainda até hoje estão lá os comentários da turma, sabe? Então, assim... É bacana, por exemplo, tem gente que tá ouvindo esse programa nas vésperas da estreia do Velozes Furiosos 8. Ou então já estreou o Velozes Furiosos 8 e não, quero ouvir o Rapadura Cast sobre o Velozes Furiosos. A gente recomendou na época pra assistir sobre todos os filmes da franquia e o cara tá aqui em 2017, 2018, escutando sobre Velozes Furiosos e tem um monte de comentários, sabe, da época que foi lançado esse podcast. Então é muito bacana deixar o seu comentário pra deixar registrado, né, que você deu a opinião naquela época. Aliás, muitos ouvintes que estão há muito tempo no Rapadura Cast, faça esse exercício de voltar nas primeiras edições e procurar seus comentários lá, que é muito engraçado. Aliás, são 10 anos, né, 10 anos de podcast é muita coisa. Muito bem, deixa aqui sua opinião no rapaduracast.com.br. É isso, gente, nos encontramos na próxima semana. Tchau.